no Evangelho de João, capítulo 15. Eu quero contar um testemunho aqui, antes da gente começar essa palavra. O que o Luiz estava falando aqui a respeito de dízimo e oferta. E eu quero dar um testemunho que Deus faz e tem feito na minha vida. Esse texto de Malaquias que a gente lê, ele diz que depois que você trazer seu dízimo, sua oferta, esse Deus fala assim: faça prova de mim. Quem falou isso não foi o pastor Malaquias ou o profeta, foi Deus que falou. A palavra foi de Deus, ele falou: faça prova de mim. Se eu não abrir a janela dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a sua vida. Então, quando alguém fala para você isso, é porque ele está dizendo: você pode pedir, você pode fazer que eu vou cumprir. É diferente quando eu pego e falo para você, quando você faz alguma coisa para mim esperando que eu te dê algo, sendo que eu não disse nada para você. Não é assim? Tem vezes que a gente faz alguma coisa pensando em troca, né? Quando o outro não prometeu, mas o outro prometeu, então não é troca, é uma promessa. Então Deus falou isso, Deus disse que ele faria isso. Eu vinha, já quando eu estava trabalhando lá no secular, na empresa, eu tinha um plano, e esse plano eu me tratava por ele. Então, quando eu saí, ficou muito caro, eu não tive condição de continuar pagando o plano da Unimed, e eu atendia com alergista, né? Todos os meses eu estava lá, e chegou a situação, eu falei: não tem como mais pagar, a gente sabe que não é barato um plano de saúde. Resumindo, eu estive o ano passado, em dezembro, mais ou menos do ano passado, numa clínica chamada Espaço Pio Vita, Dr. Francisco, um excelente alergista, e lá tudo dele é à vista, ou Pix, lá não pega cartão de crédito. Uma consulta lá é R$500, Douglas, 500 conto a consulta. E eu tive uma consulta lá em dezembro do ano passado, de lá para cá esse cara vem me atendendo pelo telefone, e eu comprei eu paguei um tratamento de 3 meses de uma injeção, que terminei a semana passada tomar essa medicação. E ele falou: quando você terminar, você volta aqui. Só que não tinha mais carência, que eu fui lá, uma consulta que eu paguei foi em dezembro, e quando foi terça-feira, ele falou assim: você vem aqui que eu quero, para a gente conversar a respeito do tratamento, porque não deu resultado. E eu falei para ele: mas quantos que é essa consulta? Ele falou: não, pode vir aqui que eu não vou te cobrar nada. E eu fui lá, e ele me consultou, nós conversamos, ele falou a respeito do tratamento, para a gente esperar mais um pouco. E na hora de eu sair, foi aquele mesmo doutor que me abençoou com a injeção lá de R$500, irmãos. Ele falou assim, ele pegou na minha mão e falou assim: você não precisa pagar para vir aqui consultar comigo. Toda vez que você vir aqui, quando você quiser, você só vai lá na recepção e fala que é cortesia, que eu vou te atender sem você pagar um centavo. Irmãos, quando eu recebo o meu pagamento, a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo, com um monte de dívida para pagar, porque eu aprendi que esse Deus que fala que vai abrir a janela dos céus, vai derramar bem sem medida, ele vai suprir a minha necessidade dia após dia. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Então faça prova, o Senhor diz. Eu quero dar esse testemunho para vocês se encorajar e não ter medo de ser um dizimista e ofertante. Quando você é dizimista, você protege a sua vida, e quando você oferta, você é abençoado. Como que é importante quando você dizima e oferta, tá? Então por isso que nós falamos aqui, porque nós sabemos que isso Deus abençoa, isso não é barganha, você não está barganhando a Deus, porque Ele que prometeu, entendeu? E isso tem acontecido nas nossas vidas. Eu precisava de um dinheiro para comprar os remédios que ele passou. É coisa incrível, irmãos. Tudo nessa semana. Alguém que não é conhecido meu de outro lugar, e me ligou, me mandou mensagem perguntando como que eu estava, como que estava o meu problema. Eu falei que estava tratando. Ele falou assim: você está precisando de remédio? Manda o Pix, eu vou comprar o seu remédio. É Deus suprindo. Por quê? A janela do céu se abrindo. E isso pode acontecer na minha e na sua vida. Não é só na vida do pastor. Eu não sou melhor que você em momento algum. Deus me ama do mesmo tanto que ama você. E eu creio que Deus tem coisas maiores para você, maiores ainda do que para mim. Eu creio dessa forma. Então busque e creia nisso. Amém? Então é isso que eu queria deixar esse testemunho. E vários irmãos aqui têm testemunho, que Deus tenha abençoado as suas vidas. Olha só, o texto é em João 15, um texto que eu gosto muito, e nós vamos falar da árvore que dá fruto. Domingo passado nós pregamos aqui, o obreiro Oséias falou a respeito do campo de batalha, né? Então, esse campo de batalha onde tem um gigante que desafia todos os dias, nós sabemos que nós enfrentamos. E quem somos nós nesse campo de batalha? Deus está levantando aqui grandes homens, Davis, para guerrear, que não tem medo do gigante, porque o Senhor é conosco. Amém? E hoje nós vamos falar da árvore que dá fruto. E essa árvore que dá fruto, você pode se colocar como você, sendo essa árvore. Você é essa árvore que Deus vai usar para produzir. E João 15 é um texto que eu gosto muito, porque fala da videira. Diz assim, coloca para nós aí: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador, o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Glória a Deus. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Eu apanho e lanço no fogo, eu queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e será feito. Ah, versículo. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será feito. Quem falou isso? E Ele é fiel. Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos nessa noite por essa palavra tão poderosa, tão linda, que é João capítulo 15, onde nós temos, meu Pai, o privilégio de poder nessa noite degustar, ó Pai, alimentar um pouco mais dessa palavra e poder ingerir ela dentro de nós. Que essa palavra, a partir do momento que ela for, ó Deus, ministrada em nossos corações, ela comece, ó Deus, a mudar nossas vidas, a nos transformar, a sermos, ó Pai, transformados pela sua palavra. Nós sabemos que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite com um propósito, e o propósito maior nessa noite aqui, ó Deus, é adorar o teu nome, é engrandecer o Senhor, é sair daqui dizendo: Deus, obrigado, porque mesmo com as minhas falhas, mesmo com meus defeitos, mesmo eu sendo, meu Pai, tão ruim por natureza que somos, o Senhor nos ama dessa forma, e o Senhor derrama esse amor para conosco. O Senhor não olha para nossos defeitos, mas o Senhor olha para Cristo na cruz e consegue ver em nós, através de Cristo, a perfeição, e nós somos justificados por Jesus. Obrigado pela essa graça tão poderosa, tão maravilhosa. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres aqui, jovens e adolescentes, ó Deus, que sejam como árvores frutíferas, que venham produzir, que venham gerar, que não fique somente, ó Pai, no nível de ficar reparando os outros, mas que venham também produzir. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Fale conosco, Espírito Santo. Amém? Então, Deus é maravilhoso. O texto que nós lemos fala a respeito dessa videira verdadeira, e fala de ramos, e fala de frutos. Imagine você quantas árvores lindas que tinha no Jardim do Éden, né? Deus começa todas as coisas formando o quê? Jardim. Deus, ele gosta de plantas, né? Porque ele começa formando um jardim tão lindo, tão bonito. O Jardim do Éden continha todas as espécies de plantas, de frutos. Desde o início da humanidade, o Jardim do Éden, ele esteve envolvido, o homem esteve envolvido com esse jardim, cuidando daquele jardim, para que esse jardim pudesse permanecer de uma forma ainda melhor. Havia lá árvores da vida, árvore do conhecimento, do bem e do mal, e também nós somos comparados na Bíblia com árvores, sabia disso? Que Deus nos compara com árvores. Em Salmos 1:3, nós vamos ver ele um pouco mais para frente, mas nós já vamos falar um pouco dele. Fala a respeito de quem permanece na palavra, de quem tem uma vida, uma conduta no Senhor. Ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, né? Quando você vai lá para Mateus 21:19, vai falar a respeito de uma figueira também. Quando você vai lá para Lucas 13, você vai ver a mesma história praticamente. Na parábola da videira, Jesus é o tronco e nós somos os ramos, onde se produz o quê? Os frutos. Olha só, na palavra e nessa parábola da videira, Jesus, ele é o tronco e nós somos o quê? Os ramos, que produzem frutos. Eu acho que eu já disse aqui algumas vezes, eu já preguei nesse texto, já ouvi mensagem falando sobre esse texto de João 15, sobre, teve uma mensagem que o pastor Filho pregou há muitos anos, né, podados ou cortados, né? Não sei se vocês lembram dessa palavra, uma palavra muito boa também, que fala a respeito de João 15. Mas eu me lembro, e eu já contei isso, não sei se você não ouviu ainda, você vai ouvir de novo. Eu tive já experiências quando criança com plantação de café lá em Alta Floresta. Eu era muito pequeno, mas meu pai colheu café lá em Alta Floresta. E eu me lembro que nós chegamos naquele cafezal e tinha um pé de café muito bonito, com muitas folhas verdinhas e alguns brotos, e era até bonito aqueles brotos naquele pé. Só que tinha que arrancar aquele broto, interessante. Aqueles brotos bonitos no pé de café não servia para nada. Ele atrapalhava nascer os grãos de café, ele tomava toda a força do pé de café. Os ramos que produzia não produziam, porque aqueles brotos impediam isso. E aí tinha a desbrota do pé de café. Incrível isso. Então nós vínhamos, carpinávamos, e depois vinha desbrotando os pés de café. Um pé de café com broto que não tem nada, eu tinha muito, sabe o quê? Maribondo. Ah, mas tinha maribondo. Tem muita gente que está viçoso, bonito, que só tem maribondo e não tem produzindo nada. Sabe por quê? Porque infelizmente tem muita gente que não está ligada no tronco que é Jesus. Só podemos produzir algo quando nós estamos ligados no tronco certo. E quando nós estamos sendo cuidados por lavrador especial que é o nosso Deus, que sabe tratar, que sabe lidar, que sabe cuidar. Então nós estamos aqui, Deus nos trouxe aqui nessa noite para quê? Para falar para mim e para você. Eu quero dizer para você nessa noite, eu trouxe você aqui nessa noite, meu filho e minha filha, para dizer que nós somos uma árvore e precisamos produzir frutos. Como que eu estou como árvore, como ramo, diante desse Deus? O que eu tenho produzido nesse tempo? Deixa Deus falar no seu coração. Deixa Deus falar. Talvez você pense, poxa, de novo esse pastorzinho aí pregando, esse gordinho. Deixa o Espírito Santo de Deus falar. O pregador é o mesmo, mas a palavra do Senhor, a palavra é diferente. Então deixa Ele falar contigo. E nós vamos ver aqui quatro pontos muito importantes para produzir, para que uma árvore possa dar fruto, para que uma árvore possa ser vista pelos seus frutos. Nós estamos agora num tempo da manga, né? Começou o tempo aí que o pessoal começa a casar agora, né? Do caju e da manga. É o tempo do casamento do Cuiabana nesse tempo aqui. Já começou a produzir, lá em casa o vizinho tem, já começou a cair manga para o lado de cá. Já falei para as crianças, a partir de hoje, não compro mais pão, que nós temos pão em casa já. O Danoninho começou a cair no quintal, né? Começou a cair manga lá. Então a criançada já vai ficar com o buchinho tudo cheio por esses dias. Primeiro ponto, para a árvore dar bons frutos, ela precisa ter boas raízes. Olha só, para que a árvore venha dar bons frutos, ela precisa de quê? De boas raízes. Raízes profundas e robustas. Raízes profundas, robustas, para o quê? Firmar, para captar água. Quando vem os ventavais e caem as árvores, por que que essa árvore cai? Porque as raízes dela não estão profundas, as raízes dela estão sobre o solo somente. Então vem as tempestades, vem os ventos, e o que faz com aquela árvore? Porque ela não está aprofundada, as suas raízes, ela também tem uma grande tendência de morrer cedo, de secar, porque ela não consegue encontrar a veia da água, onde ela vai se alimentar, onde ela possa viver por muitos tempos, muitos anos. A sequidão mata aquela árvore. Quantas árvores morreu agora nessa época de seca? De 5, 6 meses, né? Nós passamos aí, está quase 6 meses sem chuva, e muitas árvores, nesse tempo ela morreu. Por quê? Porque as suas raízes não estavam aprofundadas. Eu quero colocar um texto de Colossenses 2:7 falando sobre raízes. A versão que eu tenho aqui é diferente da que vai por ali. Eu vou ler a que eu tenho aqui. Essa versão, que é a Nova Bíblia Vida, diz assim: deixe que as raízes de vocês, Colossenses 2:7, deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Dele quem? Jesus. Deixe que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição, e continue crescendo no Senhor, e torne-se fortes, vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Olha o que diz Colossenses. Quando as nossas raízes estão aprofundadas no Senhor Jesus, quando as nossas raízes estão afundadas nele, aprofundadas nele, como diz no 15, versículo 7, a palavra em mim e eu nela, eu nele, ele em mim, enraizado um no outro, quando nós estamos, quando essa árvore que somos nós, que as nossas raízes estão enraizadas em Cristo Jesus, vai extrair o que de Jesus? A nutrição, a força, o desempenho, a coragem para vencer, para lutar, para vir tempestade, para passar por lutas, não importa o que vem, eu sei em quem eu tenho crido, eu estou enraizado em Cristo Jesus, eu estou enraizado na rocha verdadeira, porque eu creio nele, é ele que me sustenta, é ele, é o meu galardoador, é ele que me sustenta dia a dia, ele dá o pão de cada dia, ele me dá o milagre, ele me dá a vida eterna, ele me dá tudo aquilo que eu preciso, eu clamo e ele responde, porque eu estou enraizado em quem? Em Jesus de Nazaré. Como que é importante saber onde nós estamos enraizados? Tem muita gente enraizada em lugar errado. Tem muita gente enraizada em filosofias humanas. Em conhecimentos humanos, são bons. Precisamos sim, tem que estudar, tem que fazer uma faculdade, é bom ler livros diferentes. É importantíssimo, é bom sim, para o mundo secular. Mas a base para fazer com que eu e você permaneça no tempo de adversidade é estar enraizado em Cristo Jesus. Você pode produzir um monte de coisa, mas só vai produzir fruto para a eternidade quem está enraizado em Jesus Cristo, no tronco que é Jesus. Provérbios 12, 12 diz assim, que a raiz do justo produz seu fruto. Olha só, a raiz do justo produz o seu fruto. Então nós precisamos entender, aí o texto continua dizendo que após nós estarmos extraindo de Jesus a nutrição, tem uma outra palavra que diz que nós continuamos o quê? Crescendo, na onde? No Senhor. Eu quero crescer, pastor, em Cristo Jesus. Pastor, eu quero crescer no Senhor. Eu não tenho conseguido. Eu quero dizer para você o seguinte, sabe por quê? Que muitas vezes, ontem teve uma pergunta na célula, mais ou menos dessa forma. Sabe por quê? Muitas vezes eu me paraliso, eu deixo de crescer. Porque as minhas raízes muitas vezes não estão firmadas naquele que me dá a nutrição. É bom você ter um líder, é bom você ter um pastor, é bom você ter alguém que cuida de você, lindo, maravilhoso, precisamos, trabalhamos dessa forma com o discipulado, mas existe algo muito mais importante do que isso, é quando você tem experiência com esse Jesus dia a dia, no seu particular, quando você se aprofunda diante dele, fala assim, o Senhor é aquele que me sustenta, e é só eu e você agora tete a tete, o problema está aqui, pai, eu não tenho condição sozinho, mas o Senhor é aquele que me fortalece. Sabe, a raiz cresce, não é quando você está perto de mim, perto do seu pastor, perto do seu líder, é quando você está perto de Jesus, dizendo, eu quero mais do Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, vem em mim, Senhor, entra na minha vida, muda a minha estrutura, muda a minha forma de pensar, muda a minha caminhada, eu não quero mais viver dessa forma, eu cansei de ser escravo de Satanás, agora eu quero viver uma vida nova no Senhor, mas eu não tenho força sozinho, e o Senhor fala, pode deixar, o que você pode fazer, você faz. E o que você não pode, eu vou fazer por você. Conheci um pastor que um dia, antes dele ser pastor, ele começou a ir na igreja através dos seus filhos. Como é importante os filhos irem para a igreja, viu? E os filhos levou ele. E ele tinha o vício do cigarro. E um dia ele se ajoelhou e falou assim, Deus, a partir de hoje eu não vou no mercado comprar o cigarro, eu não vou acender o cigarro, eu não vou fazer isso e isso. Isso eu consigo dominar, mas o desejo, a vontade, isso eu não consigo. Isso eu deixo nas suas mãos, tira de mim. E ele pegou aquele cigarro, colocou em cima da geladeira, e nunca mais ele colocou o cigarro na boca. Na onde que ele foi buscar nutrição? Onde ele foi buscar o crescimento? No Senhor Jesus. E aí a Bíblia diz, continua em Colossenses dizendo, e Ele vai tornar você forte, vigoroso na fé, crescendo e transbordando, sabe o quê? Alegria. Você vai viver uma fé que vai transbordar alegria para outras pessoas. Uma árvore que para dar bom fruto, ela precisa estar enraizada em Jesus Cristo. Enraizado naquele que pode te dar nutrição. Diga para o seu irmão, só Jesus pode nutrir e suprir as suas necessidades. Segundo ponto, para dar fruto, a árvore precisa de um solo adequado. Uma terra boa, uma terra fértil, úmida, junto aos ribeiros, aquilo que eu li agora em Salmos 1:3. Porque a terra, ela precisa ser boa, não adianta ter uma semente boa se a terra não é boa. Você pode comprar a melhor semente, se lançar numa terra que só tem cascalho, ela não vai gerar. É ou não é verdade? Nós conhecemos muito bem o texto de Mateus 13, que fala do quê? Dos quatro tipos de solo. A boa semente é lançada. Uma lançada sobre o pedregulho, sobre os espinhos, sobre tal, tal, e a outra lançada numa terra boa. A mesma semente é lançada em diversos tipos de solo. Uma árvore, para dar fruta, ela precisa estar sendo lançada numa terra boa, numa terra que gera. Salmo 1:3 diz, pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, cujas suas folhas não secam quando vem o calor, e dá fruto no tempo certo. Ei, quem é você? Quem é você? Que solo você é? Ou que árvore você é? Ou que solo você está sendo plantado? Onde você está fundamentando a sua fé? Em coisas? Em momentos? Ou em Cristo Jesus? Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, fala que uma forma de agradar a Deus é por fé. Quando a minha vida está fundamentada em Cristo Jesus, eu vou produzir. Quando a minha vida está fundamentada nele, a minha fé está arraigada nele, eu vou produzir frutos. Essa terra, o solo bom e fértil, que aceita a semente de Deus, que é a palavra, precisa ser de forma incondicional. O que é isso, pastor, de forma incondicional? Quando eu entendo que eu estou enraizado numa terra boa, quando eu entendo que a minha vida agora, ela pode ser transformada, não pelos meus achômetros, mas porque Deus tem para mim, eu não questiono o que Deus quer fazer. Tem muitas pessoas, que eu já conheci, pessoas de todas as formas, que já conversaram comigo, que não são crentes, outras também são cristãs, que elas querem algumas coisas da palavra de Deus. Elas querem alguma benfeitoria, sim, mas quando chega na palavra de renúncia, quando chega na palavra de entrega, quando Deus coloca algumas coisas para corrigir, ela fala, bom, aí não. Aí não. Se for só para nesse lado aqui, eu quero. Mas esse negócio tem que... Ah, pastor, espera aí. Um solo bom, um solo árido, uma terra boa, uma terra que tem umidade, uma terra que tem presença de Deus, ela não questiona as vontades de Deus, ela não fica dizendo, ah Deus, dessa forma não dá, dessa forma eu não vou, dessa forma não dá para mim, eu queria se fosse do meu jeito, não é do meu jeito, é do jeito que Deus quer fazer. Você imagina que quando aquele cego que Jesus cospe na lama, no pó, faz uma lama, olha o processo. Aí fala, vem aqui, agora eu vou jogar saliva, cuspe com pó nos seus olhos para você ser curado. O processo é ruim, né? Mas Jesus não podia chegar e falar assim, ó, veja. Podia. Jesus podia chegar e falar assim, seja curado agora, como ele fez com alguns. Mas com aquele, ele chegou e falou assim, vem aqui. Passou lama de saliva, um processo. Lembra de Naamã? Que tinha feridas no corpo? Chega até o profeta, fala, você vai lá no Jordão e se... Ele fala, mas lá no ano que eu vivo tem rios muito melhor do que o Jordão, agora eu vou ter que mergulhar nesse rio cheio de barro, água suja, nesse ribeirão aí. Eu vou embora. Tem muita gente que quando Deus fala, o processo é por aqui, fala, não, pastor. Ah, é pesado demais para mim, dessa forma não dá. Eu quero que seja do meu jeito. Quando é do seu jeito, irmão, não é terra fértil. Quando é do meu jeito, não é terra árida, úmida. Quando é do meu jeito, tem engano. Porque Jeremias diz que enganoso é o coração do ser humano. Não tem perfeição no homem. Então, o solo fértil, ele aceita a palavra, ele aceita de forma incondicional, ele não põe condição para ser tratado, ele fala, eu preciso ser tratado, Deus. Eu vou produzir. Eu quero ser uma árvore que esteja nesse solo, que recebe a palavra, independente se for uma palavra dura, mas eu quero ser tratado. Que remédio que cura é remédio ruim, né? Remédio docinho diz que não cura nada. E parece que é verdade, porque o tal do bordo é bom, rapaz. Mas é amargo. Só que resolve o problema do estômago. Melhor que sorrisal. Mas está doendo, pastor. Mas Deus está curando. Sabe por que dói? Porque tem coisas que a gente pega tanto para nós que nós não queremos largar. Aquilo está até te matando. Você está vivendo uma vida estéril, sem produzir nada. Em cima de que você pensa, que você acha. Tudo que eu acho, que eu penso, cai por terra diante da palavra de Deus. O que nós achamos não serve nada diante do que Deus fala, diante da palavra dele. Então, para que você possa produzir, para que eu e você possamos ser uma árvore que produza, saiba disso, esteja junto aos ribeiros de águas. Quem está junto ao ribeiro de água não dá ouvido a conversas tortas. Porque o mesmo texto de Salmo, o salmista começa dizendo assim, que é feliz, que é bem-aventurado, é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho do quê? Dos pecadores. Mas antes ele tem o seu prazer na onde? Na palavra, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, sabe? Alguém que produz, ele medita na palavra de Deus. A quem produz, ele não acha mais, é Deus que acha na vida dele. Ele não fala mais, é Deus que fala agora na vida dele. Então ele começa a produzir. Amém? Eu posso ouvir um amém? Está entendendo? Ei, Deus quer fazer você produzir. É tempo de acordar, é tempo de falar, Deus, agora eu não quero mais o que eu quero, agora eu quero aquilo que o Senhor quer para mim. Sabe por que o que eu quero às vezes vai me trazer, em certo momento, até uma alegria, mas depois vai me trazer decepções? É ou não é verdade? Gostamos de falar às vezes de dinheiro, tem pessoas que falam, ah, se eu ganhasse tantos milhões, sabe, de repente se você ganhar 100 milhões hoje, amanhã você vai ser o cara mais infeliz, primeira coisa, você vai ter que sumir de perto de onde você mora, seus amigos já vão ficar para trás, automaticamente. Então, quem falou que esse dinheiro vai ser a felicidade? Ser feliz hoje, mas seria bom, né? Tivesse 100 milhões amanhã na conta, opa! Mas se Jesus não tiver no controle, esse dinheiro, ele passa a ser maldição e não bênção na sua vida. Se Jesus, jovem, não for aquele que está no controle, esse seu coach aí, seu corte, em vez de trazer alegria, vai trazer destreza mais tarde. O seu trabalho que você tanto sonhou, agora sim, se Jesus não estiver junto com você naquele propósito, o trabalho pode trazer para você tristeza. O carro que você tanto sonhou, sei lá, sabe, o que isso me ensina? Que Jesus precisa estar em tudo na minha vida. Coloca para mim Gênesis 49, 22. Gênesis 49, 22. José é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Só 22. Aqui é Jacó abençoando os filhos. E chegou em José e falou: você é um ramo frutífero. Junta o quê? Quem que é a fonte? O que que Jesus falou para aquela mulher lá em João 4? Se você beber da água que eu tenho para você, nunca mais você vai ter sede, mas em ti vai jorrar rios de águas vivas para a eternidade. Ei, quando você está na fonte que é Jesus, você produz, irmão. Os seus ramos, nada vai parar você, nada para quem está na fonte que é Jesus. Você não precisa estar na PIB imperial, você não precisa estar na Assembleia, você não precisa estar, eu não sei, em placa nenhuma, você precisa estar na fonte chamada Jesus de Nazaré, fundamentado somente nessa fonte, na fonte que te faz crescer, na fonte que não tem muro que vai parar você, na fonte que nada vai impedir você caminhar, um ramo frutífero, que está ligado na videira verdadeira que é Jesus Cristo, um ramo frutífero que se estende às suas raízes, que vai ao mais profundo em busca de água, em busca de saciar a sua sede, e Jesus tem a água para saciar a sua sede. Ah, querido, se entregue para esse Jesus, viva esse Jesus. E quando nós estamos bem enraizados, para a árvore dar fruto, ela precisa de mais um detalhe: florescer. Não tem como dar fruto sem florescer. Quando você vê as flores da manga e do caju, você fala o quê? Esse ano vai vir mais cedo a manga. Já floresceu o pé de manga? Não é assim? Os polinizadores são atraídos pelo perfume pelas cores, pelo néctar, pelo pólen. Quando você e eu começar a florescer, em 2 Coríntios 2,15 diz que nós somos o quê? O bom perfume de Cristo. As pessoas vão olhar para mim, para você, e vai sentir esse bom perfume. Esse jovem, esse homem, essa mulher, esse adolescente, ele transmite algo diferente. A vida desse homem, dessa mulher tem algo diferente. Ele exala uma paz nesse lugar. A palavra dele exala algo que motiva a gente. O que você tem de diferente? Eu tenho Jesus na minha vida, o bom perfume de Cristo. No mesmo livro de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, no capítulo 3, fala também que nós somos uma carta lida. O pólen, o florescer, irmãos, é você transmitir Jesus para as pessoas com a sua vida. Muitas vezes você não precisa falar nada. Muitas vezes você não precisa ser chato com a pessoa. Você só precisa viver. A sua vida vai exalar Jesus. A sua forma de, a sua atitude, o seu testemunho. Você vai apresentar Jesus sem falar uma palavra. Alguém vai olhar para você e falar: tem algo diferente nesse homem, nessa mulher, porque eu sinto algo na vida dele. Você é crente? Vem essa pergunta. Quando já ouviu isso? Você é crente? Sou. Sabia, tem algo diferente. E aí começamos o quê? A produzir frutos, Pedro. Seu pai, a sua mãe, seus irmãos, sua família que não conhece Jesus, começa a te ver diferente, fala: poxa, como que mudou esse meu filho? Como que mudou esse meu irmão? Um dia alguém vai te ligar e falar: irmão, eu estou precisando de ajuda no meu casamento, com o meu filho, com isso, ore por mim. E aí você fala: poxa, mas não falei nada. Só que o seu perfume exalou na sua família. Esse perfume é Jesus Cristo. Você está florescendo. As pessoas estão olhando para você e falam: está florescendo. E começa a surgir então os frutos. Não tem como vir fruto antes das flores. Não tem. Nunca vi. Né? Nunca vi. Tem uma manga ali, mas não saiu uma flor. Não vai acontecer. Quarto e último ponto. A árvore precisa produzir frutos. Por que que eu preciso produzir fruto, pastor? Porque os frutos é que vai dar continuidade à espécie. Sem fruto, acaba a espécie. Sem semente, não tem como ter mais. Vai cessar. Se eu e você não produzirmos novos cristãos, se eu e você não pregarmos evangelhos, se eu e você não gerar novas pessoas, daqui 20, 30 anos, como que vai ser? Não, vamos morrer. E quem vai ser os próximos? Vai acabar? Não. Eu produzo fruto para que continue o evangelho sendo pregado. Pessoas continuem pregando o evangelho. Aqui vai ter, igual eu falo, como que é o nome do seu filho, Douglas? Davi? Que eu falo para o Davi: seu pastor. Sim. Quem disse que não? Quem disse que não, que daqui 10, 15, 20 anos está ele aqui pregando o evangelho, sendo pastor dessa igreja? ou de outros lugares, lugares mais altos, Deus vai levar ele em lugares mais altos. Você que está aí sentado, que é jovem, e que já é velho também, né, da minha idade também, né? Mas a árvore precisa produzir frutos. Qual que é o outro motivo que a árvore precisa produzir? Porque os frutos são a parte mais esperada. Ninguém planta uma árvore que produz para ser bonito simplesmente, ou só para dar sombra. Ela espera o quê? Produzir. Você fica aguardando no dia que essa jabuticabeira aqui crescer, vou te passar jabuticaba desse pé, né? Passa um ano, passa dois, passa três, de repente sai a primeira. E eu te pergunto, você tem produzido frutos? Que fruto você tem produzido? Ou você só está crescendo cheio de brotos, bonito até? Mas quando vai ver, só tem caixa de maribondo, só sabe dar ferroada nos outros. Ou você tem algo para oferecer para alguém? Onde você está enraizado? Para nós concluirmos, a árvore não come o seu próprio fruto, ela produz para os outros, como o fruto do Espírito. Você sabe por que Deus te dá os frutos, como diz lá em Gálatas 5, 22? Os frutos do Espírito são o quê? Paz, alegria, domínio próprio, mansidão, longanimidade, benignidade, bondade, amor. Esses frutos é para quê? É para você ser bonitão? Esses frutos de bondade, domínio próprio, ser longânimo, ser bom, amar, é para servir as pessoas. Quem vai desfrutar disso são as pessoas. Os frutos do Espírito em nós, que abençoam outras pessoas. Muitas vezes, tem um outro detalhe que acontece com a árvore que produz fruto. Ela é agredida. O que essas mangueiras sofrem de pedrada nessa época, irmão? Direto você passa, você só vê ninguém parando bicicleta assim, ó, né? Paulada, pedrada. Quem produz, a árvore que produz, ela é agredida. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se você não produz, você não vai incomodar o reino das trevas. Ninguém joga pedra em quem não produz. Pode passar aí qualquer árvore que tem fruto, que produz, e na época ela não está produzindo, ela fica até mais bonita, porque não leva pedrada. Pastor, mas eu faço isso e tal, e olha o que eu recebo. Glória a Deus. Esse é o propósito. As pedradas vêm sobre a tua vida. Aí você vai lá para Mateus 5, né? Bem-aventurados sois vós que caluniaram, falando mal sobre vocês, vão levar vocês para a cadeia, vão prender, sabe por quê? Porque vocês estão evangelizando, estão falando do amor de Deus, está produzindo, está gerando. O inimigo não está satisfeito, o reino das trevas não suporta o crente que ganha vidas, que ganha almas. Olha, é uma luta na semana de encontro com Deus. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que você é um conquistador, sabe que você produz, sabe que você está pregando o evangelho, na sua casa tem uma célula, você é líder de uma célula, você participa da célula, você é um anfitrião da célula, você está convidando pessoas para ir para a sua célula, e as pessoas estão chegando, e aí vem as pedradas. Continua, é isso mesmo, você está produzindo. Se você produz fruto no reino de Deus, isso vai incomodar o diabo, os demônios e o que estão a serviço das trevas. Vão se levantar furiosos com perseguição, com calúnia, com injustiça. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Quem sustenta o cristão que dá fruto é Jesus Cristo. Amém? Quem te sustenta é o Senhor Jesus. Fique em pé nessa noite.